Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todas as quintas-feiras, das 19h30 até as 20h30. Nosso programa aqui no ar há 25 anos, na grade de programação da rádio, graças a Deus com uma audiência expressiva. E manter um programa mais de 20 anos no ar não é fácil, ainda mais com a temática que a gente aborda aqui, das saídas do corpo, dos chakras, que não são temáticas comuns, mas populares, e sim temas mais voltados para estudantes das várias áreas espirituais que gostam desse tipo de estudo, aprofundam e se interessam por essa temática como um todo. Lembrando que nós temos uma série de capacidades latentes dentro de nós, como potenciais espirituais expressados no ser humano que no momento nós estamos nesta condição aqui na Terra. Somos oriundos das estrelas, dos planos extrafísicos e estamos encaixados na matéria, mais uma vez, para os aprendizados devidos que a gente vem aprender aqui nessa sala de aula chamada Terra, inserida na Escola do Universo, que tem outras salas espalhadas pelo universo, e a gente está numa delas e o corpo é o nosso uniforme. Então trazemos um potencial parapsíquico latente como espíritos que somos, mas estamos revestidos de matéria. Então esse potencial está latente. Às vezes, uma das capacidades latentes emerge espontaneamente, ou às vezes é autodesenvolvida por estudo e prática da pessoa que busca, assim, realizar esse potencial. Então, dentre estas capacidades estão as saídas do corpo, que muita gente experimenta inicialmente de forma espontânea e depois vai aprofundar para entender o que estava acontecendo, se depara com toda uma literatura específica do tema, com outros que também têm a mesma experiência e estão relatando-as nos livros, podcasts, canais do YouTube, sites e tantos outros veículos que passam informação em aberto. E aí a pessoa descobre que não está sozinha, que existem vários estudos e autores de tendências diferentes de várias áreas falando dessa temática e ela acaba se encontrando no meio disso. A mesma coisa acontece com algum fenômeno de clarividência que emerge, o chakra frontal da pessoa abre e ela começa a ver além da visão comum, do sentido da visão que está limitado pela reflexão da luz, refletindo nos objetos e os olhos captando essas imagens refletidas e o cérebro decodificando as imagens. Ou seja, a clarividência não depende da reflexão da luz, tanto que alguns clarividentes enxergam diretamente pela mente mesmo de olhos fechados. É uma paravisão ou visão parapsíquica diretamente pelo chakra frontal. Às vezes, essa capacidade emerge como um flash por uma fração de segundo, uma imagem, às vezes como uma imagem mais completa em alguma experiência, podendo ser desde um tombo que a pessoa tomou e bateu a cabeça e num segundo deu um flash de alguma imagem, seja numa reunião espiritual, deu aquele flash por um segundo, seja voltando do sono ou caindo no sono naqueles estágios intermediários, né, que são estados alterados da consciência, vapt, dá um clarão, a pessoa vê algo e está com os olhos fechados. Então, estou citando dois exemplos, as saídas do corpo e os fenômenos de clarividência. Eles podem emergir naturalmente ou podem ser autodesenvolvidos. A mesma coisa a telepatia, que é a capacidade de comunicação diretamente pela mente, sem o concurso de comunicação aqui das cordas vocais, naturalmente. Temos fenômenos de clareaudiência, temos as questões da ativação dos chakras, o despertar da kundalini pelo eixo da coluna, fenômenos parapsíquicos, anímicos ou mediúnicos. É um conjuntão de potenciais que, dependendo do contexto da pessoa, podem se desenvolver ou não, podem ser espontâneos ou provocados. Até aí tudo bem. Vários de vocês estudam essa temática há muito tempo. Ocorre que este conjunto de potenciais é apenas isso, potenciais. Não significa que estas capacidades estejam dentro do rol dos valores de consciência, que são caráter, amor, sabedoria, alegria, discernimento e todo aquele conjunto de valores que naturalmente fazem parte do despertar consciencial ou espiritual de alguém. Então, alguém pode ter uma capacidade parapsíquica aberta, não significa necessariamente que o caráter dela é ótimo. E se o caráter não foi bom, ela vai fazer besteira com a capacidade parapsíquica, porque o caráter dela não está voltado para algo criativo. Então, existem os fenômenos parapsíquicos, que são um desenvolvimento paranormal. E existe o despertar da consciência, que é o verdadeiro desenvolvimento espiritual. Uma coisa é o potencial paranormal, outra coisa é o despertar dos melhores valores de caráter de alguma pessoa. E muitas vezes esses dois desenvolvimentos não caminham juntos. Isso explica, então, alguém que, por exemplo, tenha clarividência e que invada a privacidade dos outros vendo o que não deve. Alguém que saia do corpo com intenções negativas de assediar outra pessoa, tá? Ou alguém que seja um médium que se abre para dar vazão para trevas ou seres trevosos fazerem um mal no mundo através da mediunidade da pessoa. Ou seja, a história está repleta de exemplos de pessoas que desviaram para o lado ruim da força. Elas tinham uma capacidade aberta, mas não tinha maturidade nem caráter para educar a capacidade e fazê-la de uma forma evolutiva. Então, alguém pode ser um médium, sair do corpo, pode ter clarividência e, ao mesmo tempo, está todo enroscado por dentro fazendo besteira com tudo isso. Entretanto, a maioria das pessoas faz uma confusão muito grande com isso. As pessoas veem alguém que é médium, ou que sai do corpo, ou que tem clarividência e falam assim: olha como essa pessoa é desenvolvida espiritualmente. Pessoal, ela não é desenvolvida espiritualmente, ela está desenvolvida parapsiquicamente e ela pode não ter caráter e fazer o mal com aquilo. Sabe o que isso explica? Um médium canalha, um projeto astral pilantra, um clarividente sem ética, tem as capacidades abertas e não tem espiritualidade nenhuma. Só que para a população, quando vê um clarividente, um médium ou alguém que tem saída do corpo, fala como a tal pessoa é desenvolvida espiritualmente. Isto não é desenvolvimento espiritual, é apenas paranormal. O desenvolvimento espiritual é o caráter da pessoa, é o bem que ela faz, é o amor, a sabedoria. E eu não estou falando de valores de religião X ou Y, estou falando de valor de caráter que pode estar dentro de um materialista, de um judeu, um muçulmano, espírita, cristão, iogue, sabe? Tanto faz, estamos falando de caráter e não de pendor religioso ou time de futebol que a pessoa gosta ou partido político. Estou falando de caráter, atitude, o que a pessoa sente, o que ela pensa, o que ela é. É isso que é o desenvolvimento espiritual e o despertar da consciência. Só que a maioria das pessoas está atrás de fenômenos paranormais. Tipo, eu quero abrir minha clarividência, eu quero sair do corpo. Tá, mas se ela não tiver a sintonia adequada e o caráter adequado, ela só vai ver coisa ruim. E se ela sair do corpo, vai encontrar de frente com um assediador extrafísico. Semelhante atrai semelhante. Então, o mais legal é estudar todo o conjunto de capacidades e educá-las com a consciência, a maturidade, a ética e o discernimento. Aí sim, essas capacidades serão exercidas de forma consciente, evolutiva, vão ajudar a pessoa a ampliar o seu nível, vão expandir a consciência da pessoa e ela vai transbordar coisas boas para a humanidade através dessas capacidades. O lance é de conjunto, capacidades paranormais encaixadas no verdadeiro despertar da consciência é um conjunto muito legal, porque as capacidades parapsíquicas fazem parte do ser humano. Uma hora, uma delas abre. Isso não tem nada a ver com o ego de fulano ou fulana. São capacidades naturais. O corpo tem várias capacidades naturais. Andar, comer, respirar, se movimentar. A parte parapsíquica do ser também se movimenta naturalmente, de vez em quando uma visão, de vez em quando uma sensação. Nada disso é ego, a pessoa às vezes nem sabe o que está acontecendo, nem procurou aquilo, simplesmente ela foi atropelada por uma sensibilidade que precisa ser educada da forma que a pessoa achar melhor, com o temperamento e o jeito dela. Então entendam, muitas pessoas estão atrás de fenômenos paranormais. Elas não querem despertar da consciência. E quando você fala de um valor melhor naquilo, a pessoa se aborrece. Não é a praia dela. Então o mais legal, para quem tenta trabalhar sério, com responsabilidade, ética e sabe o que está fazendo aqui durante a própria encarnação, sabe da importância dessa temática, sabe como isso pode alavancar processos criativos e evolutivos para ampliar a consciência dela. Quem trabalha sério com isso não vai deixar por menos, não vai ficar falando só de paranormalidade, vai juntar caráter e valor para educar tudo isto, senão não adianta nada você ter uma clarividência e não saber lidar com aquilo que você está vendo. Ter uma saída do corpo e voltar correndo de medo para o corpo porque viu um espírito. Conclusão, você tem uma capacidade aberta e não tem maturidade para conviver com ela. Aqui na parte técnica está o meu amigo Euri, novamente cobrindo a folga do Tomás. Euri, que adianta uma pessoa que tem medo do invisível querer abrir clarividência? Ela vai abrir para correr do que vai ver. Então não seria melhor ela quebrar o medo e educar? Para quando ela visse algo, a maturidade dela soubesse como lidar? Só que as pessoas querem a clarividência e não querem a responsabilidade. Assim são todos os fenômenos parapsíquicos. Por isso o que eu estou falando hoje aqui, que ao longo dos anos do programa eu já falei tantas vezes, mas eu retorno a esse tema porque eu tenho observado muito isso. Está todo mundo atrás de um fenômeno paranormal, mas quem é que está atrás do despertar da consciência, da melhoria do pensamento, sentimento e energia, sabe, através desses estudos? Esse é um alerta muito importante. Resumindo, desenvolvimento parapsíquico não é desenvolvimento espiritual, é apenas o potencial. O despertar espiritual é consciência. E aí vai de cada um o que está buscando, pensando, sentindo e fazendo nesses estudos espirituais. Então, abri o programa falando dessa temática que é reflexão consciencial pura. Valor é mais importante do que fenômeno. Agora, você pode ter um fenômeno. Se tiver o valor, você educa o fenômeno. Aí as duas coisas se transformam numa só, que é você feliz com você mesmo. Você mesmo, porque sabe o que está acontecendo, se desenvolve, transborda com aquilo, e aí você não tem dúvida dentro de você e vai tocando a bola. Quando eu digo não tem dúvida, em relação a isto dentro de você, porque enquanto a gente está estudando, a gente não sabe quase nada diante do infinito. Sempre pintam dúvidas de conhecimento. Agora, dúvida da tua jornada, o que você veio fazer dentro da parte espiritual, não tem dúvida. Isso é coisa de responsabilidade, é missão de alma, é dentro de você. Se você trabalha sério com isso, séria, você sabe do que eu estou falando. Não é uma brincadeirinha mística, não é um negocinho esotérico que você desenvolve. Isso envolve o despertar da sua consciência. E eu não estou falando para alguém ser anjo, missionário e não viver. Simplesmente se chama equilíbrio. Desperta a consciência e vai vivendo no mundo o que você tiver que viver, com o pé no chão equilibrado, vive o que tem que viver, mas não perde sua essência de vista. E viva a essência que você tem que viver, mas não perde o mundo de vista. O lance todo é de equilíbrio. Agora, paranormalidade não é espiritualidade. É bom a gente entender bem isso, porque pode ter alguém totalmente capaz de perceber espírito, sair do corpo, ver aura, e se ao mesmo tempo não consegue enxergar os defeitos dela mesma, não consegue ter ética, não consegue ter alegria no que faz e está toda hora desequilibrada dentro dela mesma. Então o lance todo, equilíbrio, é o despertar da consciência. Vamos lá. Hoje o programa está bem variado, com uma temática bem legal de temas que eu estou trazendo. Eu tive na semana passada uma visão por clarividência e eu já comentei com isso com vocês há muitas vezes. Eu estava sentado fazendo uma pulsação de luz dentro dos meus chakras, ampliando a minha aura e irradiando a favor da humanidade. De repente, o meu chakra frontal dilatou, como se a minha testa estivesse ficando inflada, grande. Muitas vezes, o chakra da testa ativado causa ardência na testa, sensação de testa rachada, flashes e clarões dentro da tela mental, mesmo você com os olhos fechados. E, é claro, trabalhando o chakra da testa, ele acaba ampliando e dá uma sensação de que a visão vai longe. É um tipo de clarividência que foi chamada na parapsicologia de clarividência viajora. E, modernamente, muitos chamam de visão à distância ou visão remota, onde o chakra frontal espicha, a pessoa vê longe. Ela não saiu do corpo. Foi o chakra frontal que espichou, levando o sentido da visão, e ela vê algo, então, à distância. Este à distância pode ser algo no plano físico à distância ou algo no plano extrafísico em algum dos seus subplanos astrais, vamos chamar assim. Então ela pode estar sentada ali e perceber algo no astral inferior, no astral médio, nas comunidades extrafísicas ou no astral mais alto, que as formas são mais energéticas. Ou algo no plano mental, onde há uma difícil compreensão, porque não tem forma, não tem tempo, espaço, mas você percebe algo muito além. É um espichamento do chakra frontal. Ele pode ser anímico quando a própria pessoa está trabalhando a energia de dentro para fora. Mas muitas vezes ele pode ter uma influência extrafísica por parte de uma presença espiritual que aplica energia e causa essa abertura. Quer dizer, dá uma carona para o chakra frontal da pessoa abrir e perceber direcionado para onde aquela consciência extrafísica quer que você veja alguma coisa. Isso aconteceu centenas de vezes comigo ao longo da minha vida, com vários de vocês que trabalham a parte espiritual, seja você o médium, o anímico, um curador, curadora. Já aconteceu, você está numa reunião e vê a distância, ou está meditando e vê a distância. Não é a saída do corpo, é fenômeno de clarividência radicado no chakra frontal. Então, de repente, eu senti uma presença do meu lado e essa presença se identificou claramente, eu já vi muitas vezes, é um mentor extrafísico plasmado com a imagem do Deus Shiva, o senhor da transmutação e transformação dentro da atmosfera hindu clássica. Eu já vi essa falange de Shiva várias vezes. Todos eles tomam a forma do Shiva, cabelão, pele azulada, sabe? Todos os artefatos do Shiva, e eles trabalham com assistência espiritual, mudando o padrão de energia. Muitas vezes eu os vi fora do corpo, outras vezes aqui em trabalhos anímicos ou mediúnicos. Ele estava na minha esquerda, na minha frente, garboso, altaneiro, você sente a presença positiva da entidade pela energia, não deixa dúvida, a energia é o cartão de visita de cada um, você sente que está na presença de alguém que é da luz, é do bem e alguém que é austero e firme, não tem brincadeira no trabalho, está ali. E esse foi, projetou uma energia no meu chakra frontal, na mesma hora diluiu como se a minha visão espiritual pela testa fosse longe, como se fosse por dentro de um túnel que atravessava planos. E aí ele me mostrou através, ele direcionou isso para mim, eu estava vendo o plano astral inferior, chamado umbral, plano astral trevoso, o Hades dos gregos, os mundos inferiores, o inferno dos cristãos, a guirrina dos judeus antigos, a atmosfera do plano astral inferior, que normalmente tem subníveis de várias coisas trevosas, e era um ambiente cheio de barro, barro misturado com sangue, não é o sangue daqui, tudo plasmado, a violência de alguma forma na mente dos espíritos atolados nesse ambiente, ela é sangue quando está na Terra, se reflete mentalmente. E cavernas assim, abismos, descrições que lembram muito o André Luiz na série Nosso Lar, né? E também lembram as visões do Dante Alighieri na Divina Comédia. E eu então via, direcionado por esse mentor, aquele tubo de luz levava a minha visão por dentro de ambientes cavernosos, até que chegou perto de uma mulher toda deformada, que era a entidade que ele estava tirando de lá com o grupo dele, e me deixou ver, e eu vi o resgate dessa entidade, dessa mulher, que eu não sei quem é, não sei o motivo de estar entranhada num ambiente tão ruim, mas era o resgate dela. E eu via de tabela um monte de entidades misturadas nessa lama gosmenta do astral inferior. Vários de vocês que trabalham com isso já viram isso também. Isso não é questão de crença ou acreditar. A gente tem muitos relatos sobre isso. E aí ele me deixou ver. E aí telepaticamente ele falou para mim: Wagner, me chamou pelo nome. Wagner, muitas vezes esses trabalhos em ambientes trevosos nós levamos pessoas fora do corpo para usar a energia dela como encarnado para chegar num ambiente mais denso, porque nós viemos de um plano mais sutil. Então, quando nós levamos uma pessoa fora do corpo, nós mantemos ela inconsciente, só como doadora de energia, para que ela não veja essas cenas horrorosas que você está vendo, porque ela volta para o corpo, se ela lembrar, isso perturba o dia a dia dela, ela vai ficar com esses flashes de imagens horrorosas no dia a dia que vai desequilibrá-las. Então nós tiramos a lucidez dela para servir como doadora de energia. Ou quando ela está consciente, ela volta, a gente sabe que o cérebro dela vai amortecer essa memória e a gente também ajuda a contrair para ela não lembrar. E muitas vezes acontece como você está vendo agora, por clarividência à distância, de ver, está sendo mostrado para você, para que você fale em público, o motivo de experiências no astral inferior serem tiradas as memórias para não prejudicar a vida do espírito encarnado. Fale isso para as pessoas. Muitas estão indo para fora do corpo, estão ajudando, grupos de mentores as levam, mas elas ficam inconscientes para não perceber cenas horrorosas. E elas estão ajudando, elas estão funcionando, mas não vai lembrar na volta quando se trata desse tipo de experiência. E ele foi bem claro, é para salvaguardar a encarnação da pessoa e manter a sanidade dela na vida cotidiana que ela precisa, ela está encarnada, se não precisasse, não estaria aí na Terra. E aí ele falou, estou te mostrando isso para que você fale, converse com as pessoas. Muitas estão passando por essas experiências conduzidas por mentores. Não é quando a pessoa é atraída para ambiente pesado porque ela está mal, não. São pessoas do bem e da luz levadas para que sua luz ajude a outros que estão entravados em ambientes horrorosos para serem resgatados e entrar na luz e seguir a evolução. Por isso que eu estou mostrando isso para você. Nossa falange de Shiva está atuando hoje lá. Nós estamos mostrando para você comunicar mais essa informação dentro dos temas que você trabalha. E aí eu estou cumprindo essa missão agora, gente, contando para vocês esta experiência. Não estou esperando compreensão de céticos ou religiosos fanáticos de alguma área. Estou falando de mente aberta, coração aberto, para vocês que escutam o programa, têm experiências similares, estudam a parte espiritual em qualquer área. O nome do programa é Viagem Espiritual. É para falar desses temas mesmo. E também, ao contar algo pessoal, eu não tenho motivação de ego ou personalismo. Eu estou contando porque tem uma informação coletiva nela que me foi passada. E eu estou contando modus operandi, um mecanismo, porque pode ser parecido com o de vocês. E isso é uma forma de esclarecimento de mecanismos de percepção anímicos e mediúnicos. Às vezes tem gente que não entende, fala, esse cara está contando coisa dele pessoal. Tá, eu estou contando por objetivação de informação coletiva, porque ao contar algo, eu sei que outros já passaram por aquilo e vão compreender suas próprias experiências e vão ficar tranquilos, porque tem outro que falou aquilo de forma semelhante. É nesse sentido que eu trago experiências e relatos, é uma das melhores formas de esclarecimento, em lugar de pegar um teoricão desses temas que fica com nomenclatura técnica e não tem uma gota de experiência e não tem a segurança para falar, o brilho no olhar, porque não vive aquilo lá. Eu estou vivendo isso há décadas e a melhor coisa que tem na minha vida é isso. Se o plano espiritual me tirasse essa capacidade espiritual, eu ficaria seco aqui na Terra, triste pra caramba. Minha grande alegria é tá falando disso, é tá vivendo isso, porque é a coisa que eu mais amo nessa vida. Sei o que eu vim fazer, estou bem consciente aqui do que eu vim fazer e uma das funções é clarear o estudo e a prática de outras pessoas. E vou repetir, não espere entendimento de ninguém. Eu estou esperando é que vocês que passam por experiências semelhantes identifiquem semelhanças, se sintam mais seguros, estudem mais, cada um caminhando do seu jeito. O meu propósito aqui é expandir a informação de forma aberta e universalista, seja trazendo livros, seja falando de um tema técnico, seja relatando uma experiência espiritual. O objetivo é esclarecimento consciencial e assistência espiritual através do programa. 25 anos fazendo isso. Espero estar fazendo direitinho, com conteúdo bom. E só eu aqui dentro de mim e os mentores que me ajudam é que sabemos aonde vai meu coração e o que, que eu estou fazendo por aqui. E só lembrando que eu não sou mestre, guru e nem sei o que, que você deve fazer da sua vida. Eu só sei compartilhar conhecimento espiritual e é assim que eu vou ficando feliz e trabalhando. Euri, quanto tempo? Já tá? Você adiantou o relógio? Não, você jura que você não adiantou? Tá bom, o Euri é bonzinho, ele não é igual ao Tomás, não. Então vou acreditar nele que já passou o primeiro bloco inteiro. Daqui a pouco a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, pilotando a parte técnica aqui, me ajudando o Euri, palmeirense aí, como sempre, não perde um jogo, né, Euri? Vamos lá. No programa anterior, vocês se lembram, eu li alguns textos do livro Viagem Espiritual, volume 3, que está esgotado há muitos anos. Então não é para divulgar o livro, não, porque nem tem para comprar, só acha em sebo. Mas é porque tem textos muito legais no livro do grupo de mentores Os Iniciados, ao qual, ao longo dos anos no programa, eu tenho lido muitos textos deles. É o principal grupo que me orienta, que eu aprendo muito com eles. Eu então peguei algumas partes novamente do livro Viagem Espiritual, que eu agora quero pontuar com você. Diferentemente do programa anterior, onde eu li com música de fundo, a música que o Euri escolhe lá, Landscapes, do Camel, né, Euri? Diferentemente, eu não vou usar música hoje. Eu quero pontuar tópicos das mensagens deles e não a leitura do texto corrido. Então, estou tirando trechos com orientações para estudantes e trabalhadores espirituais que eu captei deles em ocasiões diversas nas saídas do corpo e depois eu anotei. E aí, agora eu vou compartilhar com vocês parte a parte e vou explicando aqui com o meu próprio conhecimento sobre isso, tá bom? Então, olha aqui, uma das orientações foram dois mentores, um hindu e um chinês. O hindu falava om, o chinês falava tao, né? Cada um dentro da sua vibração. São amigos, trabalham no mesmo grupo, mas egressos de egrégoras diferentes, mas baseado no mesmo objetivo, que é a luz, que é soberana, está acima de tudo. Então, vamos ver esses ensinamentos. Cada vez que alguém adoece de tristeza, espíritos sofredores são atraídos, por sintonia, para sua atmosfera psíquica, engendrando, então, os climas mentais cinzentos que carregam as mentes para os abismos sombrios da obsessão. Gente, é claro, aqui está sendo falado que quando cai a autoestima da pessoa, a pessoa mergulha em tristeza profunda, o campo energético dela reflete isso. E como semelhante atrai semelhante no nível espiritual, alguém cheio de tristeza, com campo energético baixo, encaixa perfeitamente na aura dela um ser extrafísico de baixo nível, que está com a autoestima baixa e que sente uma energia semelhante e encaixa para vampirizar a energia da pessoa, porque ele sente que ali está fácil de entrar, porque o campo energético da pessoa, a aura dela não reage, porque não está cheia de luz, está apagada, ela está acinzentada, amarronzada. Então, tristeza tem várias causas, a perda de alguém, uma dor, né? Ou uma depressão tem várias causas. Eu não estou entrando nesse mérito aqui. Eu só estou dizendo que quem trabalha com a parte espiritual, um médium, curador, curadora, projetor extrafísico, clarividente, ao trabalhar com o plano extrafísico, quando cai a autoestima da pessoa, porque por trás do sensitivo ou sensitiva tem a pessoa do jeito que ela é, ao estar triste, ela abre campo para entrar alguma coisa pesada que no estado normal dela não entraria. E os mentores extrafísicos também protegem ela, mas não tem como proteger ela dela mesma. E é claro, tem momentos que a gente fica chateado com algo, mas que isso não seja uma regra e que não seja seu estado de consciência. Apenas um dia difícil, reage melhor em cima. E eu sei que é mais fácil falar do que fazer, mas não há alternativa. Ficar num clima triste dentro acaba abrindo porta para a obsessão espiritual. O tempo passa e as coisas mudam. É melhor se conscientizar disso agora do que sofrer por isso após a morte. Pessoal, a natureza é puro movimento. Movimento é energia. Então, os gregos antigos chamaram energia o potencial de movimento, de atividade na natureza, porque sem energia nada vibra, nada se mexe. Com energia tudo se move. Então, as coisas mudam, nada fica igual para sempre. Tem coisas que ficam por um tempinho, outras por um tempo e outras por um tempão. Mas tudo passa, pessoal. É dinâmica da vida. E mesmo o nosso tempo na Terra, eventualmente, vai passar. E o que eu estou falando aqui para vocês não tem nada tétrico. Aquilo que está encarnado um dia desencarna. Isso é lei da natureza. Precisamos estudar isso para saber como lidar com essas perdas de uma outra maneira. Não estou falando de frieza, eu estou falando de consciência, que é outra história. Existe amor, existe saudade, mas não existe a ideia trevosa na mente de que acabou tudo e que a pessoa não existe mais. Isso já não é para ter mais na consciência de um estudante espiritual de qualquer área. Nós estamos estudando para isso. Vai ter a saudade no coração, sentimentos, mas não há ideia do fim das coisas ou de que a pessoa não existe mais. Você sabe que a pessoa está viva em outro plano. Pode não ter contato, mas você sabe que está viva. Então, é muito importante. As coisas mudam, o tempo passa e, às vezes, situações acontecem e a gente é obrigado a lidar com elas. Isso faz parte da vida. Não arraste consigo as correntes da tristeza, pois há muitos espíritos sofredores agarrados a elas. Eles usaram aqui uma metáfora. Não arraste correntes de tristeza em você, porque está cheio de espíritos acorrentados à tristeza deles, que vão engatar na sua corrente de tristeza e aí fica vocês e eles amarrados, acorrentados, no mesmo estado de consciência baixo. Entenda isso literalmente. Os espíritos soturnos se alimentam espiritualmente de pessoas soturnas. Essa é uma orientação do grupo dos iniciados que eu nem preciso dar ênfase, porque todos vocês que estudam a parte espiritual sabem disso por outros estudos e outras informações. Tá? Alguém soturno vai atrair alguém soturno para perto. Isso aí é inevitável, vai ocorrer aí um intercâmbio entre essas pessoas invisível e uma vai afetar a outra, e nunca para algo bom. Sugestões oportunas para quem quer vencer as energias cinzentas com o brilho espiritual. E aqui eles elencaram uma série de coisas para alguém que trabalha com a parte espiritual combater. Porque outro dia eu falei aqui, ó, vencer a si mesmo, trabalhar as próprias trevas de dentro, vencer a tristeza. E teve gente falando, não, mas isso é coisa do ser humano. Sim, mas não é legal. Então, quando eu falo combater as partes estranhas de dentro, não é como anjo, missionário, esquecer da vida ou deixar de viver. É simplesmente viver e trabalhar em cima de si mesmo, crescer. Não há outra alternativa. Precisamos crescer, melhorar. Então é importante trabalhar por dentro uma série de coisas para melhorar. E você vai vivendo o que tem que viver, mas melhora por dentro. Vamos lá. Fortaleça sua casa mental. Exorcize os maus pensamentos e aumente seu discernimento com a leitura de bons livros. Todo mundo sabe como é difícil dentro da mente da gente, porque aparecem pensamentos estranhos um monte de vezes. Todos nós somos assim. Vocês reparem, da quinta-feira da semana passada para cá, uma semana se passou. Pensem, quantas coisas estranhas vocês pensaram sentir, hein, Yuri? Você e eu também, todo ser humano. Seja bem-vindo à humanidade. Todo espírito encarnado é assim. Então, o que acontece? Existem pensamentos estranhos. Você vai deixar dominar você? Vai se deixar levar por impulso? Ou vai trabalhar em cima para tentar exorcizar isso, limpar a mente e fazer o melhor que você puder? É nesse sentido que está sendo falado. Porque essas coisas acontecem. De vez em quando aparece cada tranqueira dentro da mente da gente. Isso é assim para todo mundo. Não tem nenhum de nós que é iluminadinho ou desperto, consciencial, como muitos tentam aparecer. Não, todo mundo tem uma cacazinha dentro da cabeça. Eu, você e todo mundo. Um pensamento estranho. Todo mundo vai ao banheiro também. Tem coisa que é necessário colocar de frente. Não tem anjo, missionário encarnado. Tem pessoas como nós aqui. A missão é evolui. Faz o melhor que você puder. Vai aos trancos e barrancos. Mas dá um jeito de melhorar. Mas não por obrigação, não por religião. Somente para ser feliz e se sentir melhor com você mesmo. Vamos lá. Venere as coisas positivas. Sua ação presente determinará seu futuro. Causa gera efeito. Isso é lei da natureza, não é coisa da opinião de ninguém. Causa gera efeito, uma das leis da natureza. Aprenda o essencial, tudo é luz. Por que que eles falam que tudo é luz? Porque segundo a ciência moderna, só para comparar, matéria é energia condensada e energia é matéria em estado radiante, livre. Logo, todas as coisas são expressões da mesma energia. Condensada é matéria, sutilizada é luz. Desde a luz até a pedra mais densa, formas de energia. Tudo é energia, tudo é luz. Então não há como fugir disso. Eu não estou falando aqui de autoajuda barata nem alguma coisa New Age ou mística. Eu estou falando de algo que hoje é ponto pacífico. Tudo é energia em graus variados de condensação. Qualquer coisa é luz, qualquer coisa é energia. Não dê desculpas, você precisa brilhar. Gente, não há como ficar dando desculpa, porque o ego da gente fica, não dá para ser melhor não, fica do jeito que você está, fica aí triste, curte sua tristeza. Quem curte a tristeza é o quê, gente? Isso aí não faz bem para ninguém. A gente precisa trabalhar em cima. Não podemos ficar dentro de uma massa cinzenta dentro da gente sem poder de reação. Nossa natureza é a luz, é a energia. Precisamos jogar sol, claridade, sol que eu digo dentro, ideias claras, sentimentos melhores para iluminar essa parte cinzenta dentro da gente que existe em todos nós. Não é para reprimi-la, é para educá-la, integrá-la numa coisa só, que é você mesmo. Não compactue com o mal. Ligue-se ao Tao e seja feliz. O Tao, expressão chinesa para o absoluto, o profundo, o todo que está em todas as coisas, era apenas a expressão chinesa que ganhou muita fama na área taoísta para falar do princípio absoluto, o caminho de tudo, o Tao. Então ele está falando, não compactue com o mal, se ligue ao Tao, que é o poder maior. Pessoal, é uma coisa que é muito ruim de falar, mas quando alguém se liga com algo do mal, fazendo um pacto ou alguma coisa, ela se torna escrava daquilo eventualmente. Não há como você ser feliz fazendo pacto com as trevas. Não há como. Semelhante atrai semelhante. Mas eu não estou falando da doutrina de ninguém, nem estou dando palpite na vida de cada um. Eu estou esclarecendo, como estudante espiritualista, o ponto que nós estamos estudando. Orientações espirituais dos iniciados. Compactuar com o mal não significa trabalhar pelo bem, avançar. Mas eu não estou falando bem e mal como dicotomia moral criada por alguma cultura, não. Eu estou falando bem é o que evolui, mal é o que atrasa, destrói. E não dá para nenhum de nós trabalhar com a parte espiritual destruindo, ou pensando mal, ou se ligando a algo mal. Isso não tem a menor lógica. Como que muita gente não entende isso? E tem gente que fala, eu não estou preso em moral de ninguém. Eu também não estou. Eu estou falando de evolução. Algo legal amplia, algo ruim contrai. Ponto. Isso é assim. Dissolva a mágoa, pois ela é a mãe da maioria dos bloqueios energéticos. A mágoa, ela cria bloqueios energéticos no chakra cardiorrespiratório. Inclusive, na medicina chinesa, se conecta a emoção da tristeza com o pulmão, deprimindo o qi, que é respirada, a energia fica depressiva, ou melhor, deprimida dentro da parte respiratória. Então, a mágoa causa isso. Eleve o pensamento aos seres de luz e comungue com eles o brilho que advém dos nobres objetivos do Tao. O Tao, o absoluto, tá? Da forma que você quiser pensar. Entre o Tao e nós existem zilhões de outros seres em planos diferentes. Nós estamos encaixados num plano físico que é o mais denso. Seres de outros planos nos percebem aqui. Então, nas miríades de seres da natureza do universo, existem seres de luz que nada têm de intenção negativa. São libertários, estão trabalhando pelo despertar da consciência das pessoas, não prendem ninguém, trabalham com ética, respeito, e o objetivo deles é o despertar da consciência da pessoa para quebrar suas ilusões, ir em frente, se expandir, ganhar o universo. Seres de luz trabalham com ideias libertárias, não vão trabalhar comprimindo ninguém, criando situação de hipnose ou matrix em ninguém. Eu não tenho visto isso nas saídas do corpo, eu tenho visto seres de luz que estão trabalhando pelo despertar da humanidade, desse blocão de ilusões que todos nós vivemos. Manipule energias benfeitoras. Gente, vários de vocês são curadores prânicos, passistas, aplicadores de energia com as mãos, reikianos. Todos vocês que fazem isso, acredito que fazem por um bem maior, na intenção de ajudar alguém. Quem é que vai fazer isso pelo mal? Deixa eu projetar energia para destruir. Anunciar alguém cheio de objetivos escusos, porque alguém com objetivo nobre vai acender as mãos de luz, não de trevas. Então é importante irradiar energias para algo positivo. Mas vou repetir, não estou falando da moral de religião nenhuma ou cultura nenhuma. Mão de luz é mão de luz, ponto. E mão de treva é mão de treva. Uma destrói, a outra cria. Vê qual que é a sua, aonde você se liga, qual é a sua sintonia. E aqui eles terminam dando a técnica de meditação do chá, que muitas vezes eu passei aqui para vocês. Eu aprendi com espíritos chineses. A descrição está aqui no livro, ó. Técnica de meditação bastante eficaz. De olhos fechados, saboreei lentamente uma xícara de chá de ervas, enquanto escuto uma música agradável, inspiradora e que eleve a alma. Imagine que o chá e a música são energias enviadas pelo Tao à sua alma. É o seguinte, refrescando a memória de vocês, porque muitos ouvintes são novos e não pegaram essa época. Programa com 25 anos de história, tem sempre algum tema que a gente repete, ele é normal, tem sempre público novo escutando. Essa é uma técnica taoísta. Tome chá de olhos fechados. Faça uma xícara de chá de ervas que não contenham cafeína. A prática é para relaxar a mente, não para estimular. Você pode tomar de dia seu café, mas na hora dessa meditação é chá. Chá de ervas suaves. Deixa o chá ficar morno. Senta. Coloca uma música de fundo para você prestar atenção e que, é claro, cada momento exige seu tipo de música. Para meditar, uma música tranquila que faça você se sentir interiorizado, harmonizado, em paz com você mesmo. E aí, hoje, o acesso à música está muito fácil. E aí cada um escolhe, podendo ser um mantra que a pessoa vai escutar, uma música New Age, uma música viajante, ou até mesmo sons da natureza, canto de baleia, som de golfinho, som de passarinho, som das ondas do mar, de fundo, ou algum mantra, alguma música mais tranquila, que a pessoa goste, faça bem para ela. A pessoa fecha os olhos sentada, porque quando ela fecha os olhos, dos nossos 5 sentidos, o sentido da visão é o que mais leva a nossa mente para o mundo externo, porque os olhos são atraídos pelo movimento, pela reflexão da luz nos objetos. Então, se você está de olhos abertos, tudo distrai você, atraído pelo movimento. Ao fechar os olhos, a sua consciência interioriza, e aí pode ficar mais apurada a audição, o tato, o paladar e olfato. Nós sabemos de casos de deficientes visuais que, por não terem o sentido da visão em condições normais, têm uma hiperaudição, um hipertato, sabe? Um hiperolfato, né? Um hiperpaladar, porque os outros sentidos vão compensar a falta da visão. Então, feche os olhos para não distrair com o movimento. Escute a música de olhos fechados, que aí você percebe mais nuances nisso. Pode até botar um fone de ouvido para escutar a música com mais detalhes no meio da sua mente. De olhos fechados, começa a sorver pequenos goles do chá, sem pressa, sem ansiedade. Sorve um gole, daqui a pouco serve outro. Como o chá está morno ou quente, você não vai poder engolir tudo de uma vez. Vai sorvendo pequenos goles de olhos fechados, escutando uma música adequada e imaginando que cada gole que você engole é um pouquinho de ti, de energia, né? O nome ti, porque eu estou falando de uma técnica taoísta chinesa, a energia, o fluido vital, o prana dos hindus, a energia dos gregos, o ti dos chineses. Imagina que você sorve pequenos goles de ti a cada gole de chá e imagina que o universo Tao está dentro de cada gole de chá e vai lentamente saboreando o chá, porque quando você está de olhos fechados, o seu olfato fica mais aprimorado, você presta mais atenção no gosto, coisa que se você estiver com os olhos abertos olhando outra coisa, distrai a atenção. Sorva pequenos goles de chá, escutando a música suave, sentado, sentada de olhos fechados, até que a xícara termine. Aí calmamente você abre os olhos. Ora, como a xícara de chá, o líquido estava quente, não dá para engolir na hora, de uma vez você vai levar minutos fazendo isso, sorvendo pequenos goles. Como o sentido da visão não está funcionando, que você está de olhos fechados, há uma tendência do cérebro interiorizar a atenção. E isso faz as ondas cerebrais saírem da vigília e entrarem em ondas alfa, que é um estado de relaxamento limítrofe entre a vigília e o sono, com você num estado criativo, pacífico, tranquilo dentro da sua mente. Quando você abrir os olhos 5 minutos depois ou 6, que é o tempo que vai levar isso, você vai notar que sua mente relaxou. Fazer isso depois de um dia de trabalho estressado pode ajudar vocês para tirar a preocupação da mente, tirar o cérebro daquele looping mental que fica girando, girando, girando sobre si mesmo e não consegue equilibrar o mental, está cheio de pensamento, cheio de imagem, agitado. Que foi, Yuri? Faltando 5 minutos? Tá bom, o Yuri está me avisando ali para eu calcular o tempo aqui. Então, eles deram essa dica do chá aqui, que eu já passei outras vezes aqui, mas eu faço questão de passar novamente. Ela é excelente. Experimentem, não acredite no que eu estou falando. Faz hoje mesmo e vê como é que você se sente. Agora, tem pessoas tão agoniadas, tão agitadas, que ao fechar os olhos, o próprio chá vai irritar ela, ou a música irrita ela, porque ela já está assim. Aí não vai adiantar. Tem que ser uma pessoa que queira interiorizar e que queira baixar a fervura mental. Porque se a pessoa não quiser, não vai adiantar nada. E só lembrando para vocês, estou dando a dica do chá e eu mesmo adoro café. Mas eu nunca tomo café à noite. Eu tomo café de dia e duas vezes só. Não tomo uma terceira. Porque tomar café à noite é estimulante. Atrapalha o relaxamento do sono e das saídas do corpo. Agora, tomar café de dia é ótimo, né? Para viver. Café é vida. Né, Uri? Sem café não dá para ficar encarnado, né? Mas a técnica do chá é um contraponto muito criativo. Inclusive para quem toma café. E não te impede de tomar o café em outros momentos. Mas na hora de relaxar, um chá de ervas vai cair bem para vocês. Deixa eu ver se está tempo de eu mostrar mais algumas coisas aqui. Eu acho que dá tempo. Deixa eu pensar aqui, pessoal, só para não atropelar ali o tempo do Eury. Tem uma outra mensagem aqui que se chama Despertar Espiritual também dos Iniciados, que tem alguns apontamentos. Eu vou pegar carona no outro texto, vou entrar nesse que é o mesmo livro, também apontamentos, que eu vou trabalhar pontuando em cima. Vamos lá. Aos que estudam os temas espirituais, um alerta. E aí eles elencam esses alertas, do ponto de vista deles, extrafísico, é claro. Não se chega aos cumes da realização espiritual portando trevas no coração. Pessoal, como é que alguém quer alcançar um plano elevado carregando ódio no coração? Como é que alguém quer alcançar um plano da luz carregando treva dentro de si mesmo? Está cheio de gente assim, que, na verdade, não quer adentrar os portões espirituais ou portais, querem arrombar na base da violência o acesso ao plano espiritual sem que neles haja a sintonia adequada. Não vão conseguir, é claro. Não tem como alcançar algo mais alto carregando baixaria no próprio coração. Não se chega às verdades da alma sintonizando a mente a objetivos escusos. Nenhum de nós vai sintonizar qualquer coisa mais alta com um objetivo daninho na nossa mente ou algo trevoso. Não se chega à pura luz com chakras opacos. Imagine algum de vocês que é curador ou curadora com as mãos apagadas, suas mãos que deveriam ser de luz, você reikiano, curador prânico, passista, suas mãos são de luz. Como é que suas mãos estão apagadas? Seus chakras são pequenos sóis. Como é que estão apagados? Como é que você quer alcançar uma sintonia mais alta com os centros energéticos apagadinhos? Não vai dar liga. Não se chega às estrelas com a mochila do medo agarrada às costas. Gente, o medo impede a pessoa de voar, impede ela de dar um passo à frente, porque o medo não deixa ela ir em frente, o medo paralisa a pessoa. Ainda mais, ela não atravessa a barreira em frente a ela, ela não joga a claridade para ver que ali com conhecimento, ela elimina a ignorância que eliminaria o medo. Mas permanecendo na ignorância, o medo aparece. E uma pessoa com medo não vai avante. Ela não dá o passo à frente, porque o medo não deixa. E não se firmam no caminho espiritual aqueles que caminham com objetivos levianos. Isso aí está bem explicado, gente. Alguém leviano vai alcançar qualquer profundidade como? Se a leviandade deixa ela na periferia das coisas e não aprofunda. Muita gente, inclusive, se irrita profundamente quando você fala de algo chamando para a profundidade. Ela, não, está aqui do jeito que quer, se mete com a sua vida, faça o que eu quero. Só que causa gera efeito. E eu não estou falando isso por ameaça. Causa gera efeito, é lei da natureza. A própria física explica isso. E tem gente que acha que não existe mais karma, causa e efeito. Gente, o tempo inteiro é causa e efeito, é dinâmica da vida. Movimento, ação gera reação. Lei da natureza. Isso aí é inquestionável. Não tem como alguém dizer que isso aí não existe, né? Bom, quanto tempo, Eury? Falta um, né? Porque eu não quis aprofundar outro texto, porque não ia dar tempo. E para terminar, outro dia uma aluna me perguntou, ela me viu falando numa live na internet, a expressão premapada, que ela gostaria que eu falasse aqui no programa um pouco mais. Prema é uma expressão do sânscrito antigo, da velha Índia, significando amor divino, que não é o amor mais humano ou emocional, mas aquele amor maior, incondicional. E a palavra pada, ou padam, significa pegada, marca. Então, quando você fala prema pada, pegadas de amor, marcas do amor. Então, uma metáfora yogi, significando que cada grande avatar que desce aqui na Terra, grandes seres que vieram à Terra, homens e mulheres em épocas diferentes, para ajudar a humanidade a sair da ilusão, para despertar a gente, os ensinamentos desses seres são pegadas de luz na senda, porque esses ensinamentos ficam, eles partem de volta para o plano elevado de onde vieram, mas os ensinamentos ficam, e quem segue os ensinamentos cresce também. Então, aqueles ensinamentos são pegadas de luz, pegadas do amor divino que um dia desceu em forma humana para deixar esses ensinamentos. São os ensinamentos de Jesus, do Buda, Krishna, Maria, Kuan Yin, Lao Tse, sabe? Pai Joaquim, eu não tenho linha definida, não sigo nada. Para mim, pegada de luz é pegada de luz. Ensinamento bom, não importa de onde venha. E ensinamento ruim, não importa de onde venha, simplesmente não pegue. Usando discernimento, filtra. Pegue pegadas de luz, marcas do bem, pegadas de grandes seres que jamais vão pedir vocês para fazer qualquer coisa negativa ou negar a vida. É só olhar o ensinamento dos grandes mestres, sem a amarra religiosa, que vocês vão ver pegadas de luz para o despertar da sua consciência. Tá bom? Euri está me avisando aí que chegamos ao fim. Pessoal, segue o caminho de vocês, estudem o que vocês quiserem, mas sejam felizes dentro de vocês ao mexer com a parte espiritual, porque não adianta nada mexer com esse sistema se não for para ser feliz. Até mais.